Eu vou começar a apresentação.
Já colocaram?
É, pode passar. Primeiramente, senhores, eu quero mostrar a importância da sinocultura brasileira para o Brasil e para nós todos. Nós temos 1,65 milhões de matrizes tecnificadas, 3,4 milhões de toneladas de carne em produção em 2011. Nós faturamos 9,6 bilhões de reais, o valor bruto da produção em 2011, 1,43 bilhões de dólares em exportação. Nós somos 50 mil produtores, produzimos 1 milhão de empregos. Apenas uma comparação, o setor automotivo produz em torno de sua cadeia 300 mil empregos. Nós somos os quarto maiores exportadores e produtores mundiais. Pode passar? Só para uma referência, pode passar mais uma, por favor? Nós pegamos São Paulo como base, porque é um estado referência, é uma bolsa referência. Em 2012, de janeiro de 2012 a junho, nós tivemos 40% de queda na cotação do preço de suíno. Pode passar? Uma comparação também do preço do suíno em 2010 para 2012. Em 2010, na mesma época, nós vendíamos a R$ 2,70 e hoje a R$ 1,91 o quilo do suíno vivo. Uma outra evolução importante também, o Mato Grosso, como é tido por todos nós, um estado de menor custo, teve um aumento de 2010 em seu custo em 45%. Em Santa Catarina, em julho de 2010, nós pagávamos R$ 625 a tonelada do farelo. Em julho de 2012, R$ 1.210. E com a grande expectativa de faltar o produto para a nossa produção. E o que mais nos preocupa? Segundo a FAO, a tendência dos cereais é subir daqui para frente. A partir de 2004, 2005, a gente teve uma elevação dos preços e é uma tendência mundial, vai continuar em alta também. Uma outra situação grave que demonstra exatamente a situação da suinocultura brasileira. Em 2011, a suinocultura entrou em crise. Vejam que esses azuis é o custo. E aqui a linha da venda da suinocultura em vermelho, o preço do suíno vivo. Em 2011, fevereiro de 2011, nós entramos em crise e desde lá não conseguimos mais sequer pagar o custo. E aí estamos abrindo falência se não houver medidas imediatas do governo federal. Para que a gente tenha uma ideia rápida de como é a sinocultura ao longo desses anos, só para a gente ter uma noção, o preço pago ao produtor, uma média de 5 anos, de 2007 a 2012, numa quantidade de matriz, de 300 matrizes, só para uma referência, uma média de preço de custo de R$ 2,73, a média vendida de R$ 2,64, em 5 anos, senhores, vejam bem, em 5 anos, nós tivemos prejuízo de quase R$ 400 mil. Ou seja, a sinocultura ela já vem em crise há muito tempo e isso precisa ser mudado. Aqui, um reflexo do que vem acontecendo em todo o país. Só para que a gente tenha uma ideia, uma média de preço de produção, R$ 2,65 nos estados, o preço do suíno vivo, o custo R$ 2,65, a média de venda de R$ 1,76, uma média de prejuízo de R$ 89,00 por suíno abatido, em torno, esse ano, apenas de R$ 1.780.000,00 apenas pago pelos produtores. Para que a gente tenha uma ideia e deixar de falar que somente são os produtores independentes que estão com necessidade, nós fizemos essa seguinte pesquisa. Agroindústria, 60% da produção está perdendo R$ 15,00 por cabeça. O custo é o mesmo. Cooperativas independentes, 10% da produção, uma perca de R$ 30, R$ 40,00. Hoje esses volumes já se aumentaram. Suinocultores independentes, 30% de R$ 40, R$ 80,00. Também esses valores já estão defasados. Nós já estamos em R$ 100, R$ 110,00. Um outro problema assustador. Enquanto o preço da suinocultura caiu 40% nos principais estados. O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor, só caiu 1,5% na gôndola, senhores. Veja bem, nós caímos 40% e na gôndola apenas 1,52%. Fizemos uma pesquisa de mercado. Enquanto nós estamos vendendo um suíno a R$ 1,70, você vai no mercado e encontra um lombo a R$ 17,99. E pasmem, 81,31% a variação do preço. Do menor preço ao mais alto, nós tivemos 81%. A bisteca, R$ 16,95, vendendo suíno a R$ 1,70. Variação de quase 90% entre os mercados. E, enquanto isso, o governo age muito forte. Age muito forte, o IPI cai 7% para os carros zeros, redução de IOF no crédito de 2,5% para 1,5%. O governo deixará de arrecadar 1,2 bilhões de reais. E essa notícia saiu recentemente, eu tinha que botá-las aqui. Desde o início da crise financeira, o governo brasileiro abriu mão de 26 bilhões e esse dinheiro não ficou aqui. O lucro enviado para fora do país fica próximo do valor que as empresas deixaram de pagar os impostos. Ou seja, tudo aquilo que eles dão, ele vai embora e não é reinvestido no país. E a suinocultura? Aonde fica isso? Pode passar. Eletrodomésticos, linhas brancas. IPI, zero em muitas linhas. O governo deixa de arrecadar 489 mil. Enquanto isso, o quadro da suinocultura, o senhor Natalino, que quer vender a sua propriedade para pagar as dívidas. O senhor Natalino, ele não comprou carro. O senhor Natalino não viajou com a família. O senhor Natalino não se endividou porque adquiriu outros bens. O seu Natalino se endividou porque fez o trabalho dele. Ele criou suínos. Ele é produtor de suínos e ele tem que vender a propriedade porque não consegue pagar os custos há 18 meses. Agora nós vamos ver um vídeo que vai retratar exatamente a realidade do Brasil e eu vou passar em seguida falando das nossas emendas.
São praticamente todas as regiões produtoras do Brasil que sentem os reflexos do excesso de produção e a falta da demanda. Em Santa Catarina, as dificuldades são ainda maiores. Por aqui, o cenário é de desespero. São mais de 12 mil produtores que, dia após dia, assistem, sem ação, à falência de milhares de propriedades, tanto integradas quanto independentes. A crise da suinocultura é tão forte que todos estão insatisfeitos e pagando para produzir.
Para compreender realmente os efeitos da crise que assola a suinocultura catarinense brasileira há pelo menos 5 anos, é só estar em uma propriedade como essa, onde as estruturas que estão fortes e aguentariam pelo menos mais 20 anos de produção de suínos estão praticamente abandonadas, desapropriadas por completo, sem nenhum suíno e também com nenhuma marca dessa suinocultura forte que fortaleceu Santa Catarina durante pelo menos 50 anos e que hoje declara a falência de muitos produtores. Excesso de produção no mercado, crise muito forte para o setor. E com certeza, a falta da qualidade de vida para muitos produtores que por essa situação ainda vão enfrentar.
37 anos temos morando aqui, trabalhamos sempre com a suinocultura.
Histórias parecidas encontramos em todo o estado. Gente que promoveu um rendimento familiar diante da ativa atividade suinícola. A família de Aloísio lembra com carinho das épocas boas da suinocultura. Mas como deixaram de sentir os efeitos em longos 4 anos... decidiram parar com a atividade.
Ah, o estresse diminuiu bastante. Só que a gente parou em tempo certo, porque se não tivesse parado, hoje nós estávamos sem nada, eu acho, porque o que nós tínhamos de reserva tinha ido nesse tempo que paremos. Graças a Deus que nós paremos. Graças.
Não, é uma coisa ali que o cara sente muito, que trabalhou a vida inteira, agora vai ficar assim parado, mas é a única saída, porque senão o cara ia perdendo dia a dia, perdendo, trabalhando e perdendo tudo que o cara tinha devagarzinho.
Mesmo cientes que fizeram a melhor escolha, não há como evitar as lágrimas. Aloísio se emociona ao descrever como está hoje a sua vida, sem a melhor de suas escolhas, a dedicação à suinocultura.
A gente tem um sentimento, porque a gente nem vai nas granjas para não ver aquilo aí tudo parado, mas para alugar também é difícil, né? Mas aí eu tenho um gadinho de corte, uma cerca para arrumar, sempre algum servicinho a gente sempre acha. Eu saio de casa, dou umas voltinhas.
Desistência parece não chamar mais a atenção da sociedade, tratando-se de suinocultura. Há um bom tempo, todos assistem o fechamento de pequenas propriedades de suínos no estado, principalmente no oeste catarinense. Mas atingindo as consequências mais drásticas, a crise também chega em grandes propriedades. E não é mais uma previsão de futuro, é presente, que agora se espalha por todo o estado. A desistência da atividade suinícola é fato em Santa Catarina. Aqui no sul do estado, nesta região que concentra os municípios de Braço do Norte, Armazém, a produção praticamente dobrou nos últimos anos. E os produtores por aqui enfrentam uma situação bem delicada. Tanto o sistema de integração quanto o independente estão com os dias contados. A crise, infelizmente, está trazendo a falência para as propriedades suinícolas.
Para nós foi uma surpresa, né, que a gente não estava esperando por esse, por isso. Foi uma coisa assim que, durante o dia que eles vieram aqui fazer dar essa notícia para a gente, um mês atrás eles tinham acabado de ter voltado aqui na nossa propriedade, falando com eles em fazer umas melhorias na propriedade, em fazer um financiamento, no caso, para botar umas maternidades mais modernas e tudo. Eles não podem meter ficha que a empresa está firme, sólida.
A família Moraes, que unida possui 3 granjas de suínos, todas integradas a um mesmo frigorífico, possui cerca de 1.800 matrizes. Com a quebra do contrato de integração, iniciativa da indústria, o prejuízo é incontável, ainda mais em pleno momento de crise, em que não há o interesse de outras empresas pela produção da família.
Por motivos de crise e coisa, eles iam parar. Então, eles iam parar enquanto tinham condições de acertar o que já tinham comprado e iam pegar só mais 2 semanas e não iam pegar mais. Então, deixou a gente assim, pegou a gente de calça curta e os outros.
Com um efeito rápido, a crise coloca a produção de suínos em Santa Catarina em risco. Não há, por parte do sistema integrado, 100% de segurança na venda de carne. E também não há, no sistema independente, a garantia de que a situação irá melhorar. Tudo depende do comportamento do mercado. Mas como não há expectativas, muitos estão ficando para trás. Como é o caso de Moraes, que jamais imaginou que a situação chegaria a esse ponto.
Vou fazer uma coisa, o estresse que eu estou sentindo aí de uns 20 dias para cá, eu não desejo para ninguém. Porque a gente trabalhou tanto para chegar no ponto que a gente chegou e agora produzindo alimento e agora não tem nem para onde vender. É muito triste.
Agora eu vou passar só para finalizar, senador, somente as nossas demandas para o setor. Pode ir. Para encerrar, mas infelizmente eu sei que eu ultrapassei um pouco o tempo, mas era preciso que a gente...
Tá. Por favor.
Medidas emergenciais. Prorrogação dos vencimentos das dívidas de custeio e investimento dos produtores de suíno. Aumento dos limites de crédito para retenção de matrizes para o valor de R$ 500 por matriz extra limite. Inclusão da carne suína na política de garantias de preço mínimo. PEP para carne suína nos estados do Sul, Centro-Oeste e para o Nordeste. Subsídio para a produção de suínos. Pode passar. Apoio aos projetos de lei de integração, tanto do Senado quanto da Câmara, que estão em tramitação. Projeto de lei da política de garantia dos preços mínimos, que está na Câmara. O programa de reestruturação dos passivos, que também está na Câmara, e um projeto de lei que determina a todos os frigoríficos e operações que informem e que dê informação para nós, suinocultores, porque nós precisamos das informações para que podemos usá-las, para que não haja aumento de rebanho sem o nosso controle também. Obrigado a todos.
Agradecendo ao senhor Marcelo Lopes, eu quero chamar em seguida, ainda dentro da estratégia da fala dos convidados, o senhor Pedro de Camargo Neto, presidente da Associação Brasileira de Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína.
Bom dia, senhores. Um grande prazer estar aqui. Senador Moca, uma honra estar aqui, ter sido lembrado. Senadora Anamélia, Obrigado pela lembrança, poder participar desse momento. Senhores participantes da mesa, ministro Mendes Ribeiro, que está aqui conosco, Marcelo Lopes, meu companheiro de suinocultura, secretário Caio Rocha, Márcio Milan, senhores senadores, senador Luiz Henrique, que eu vi aqui de longe, que veremos, teve um papel muito importante no que ainda vai acontecer, senador Malairo Maggi, deputado Colato, vou esquecer aqui tanta gente que está presente e que gostaria de citar, porque são participantes desse dia tão importante para a suinocultura. Convidado para estar aqui, eu tenho uma apresentação, por favor. Eu convidado para estar aqui, eu fiquei pensando como contribuir, como ajudar a entender o que está acontecendo, até para saber como sair dela, né? Então, vou fazer algumas apresentações que coincidem muito com o que o Marcelo já apresentou, acaba sendo um pouco repetitivo, mas a gente, talvez, um viés um pouco diferente, enxergue de uma maneira diferente. Então, próximo. Eu acho que a suinocultura, como os senhores sabem, é muito concentrada no sul do país, nos três estados. A luz prejudica muito a gente enxergar os slides, hein? Mas vamos lá. Próximo. É um setor, embora pequeno, gera mais emprego que esses setores vedetes e glamurosos aí que o governo nunca esquece, né? Não tem muito emprego gerado na suinocultura, embora seja um setor pequeno. Próximo. Eu acho que como a gente tem perdido espaço no comércio internacional, já exportamos mais do que exportávamos no passado, né? É parte do problema, não é o problema, mas é parte do problema, essa perda de competitividade que o Brasil tem, que ocorreu no Brasil. Próximo. Aqui são os principais importadores. Próximo. E, no fundo, a gente vende só para metade deles. Tem metade dos importadores, a gente sequer vende uma grama, porque ainda tem problema sanitário, não conseguiu vencer barreira sanitária. Próximo. A gente tem custos de logística no Brasil que só crescem e a gente perde. Hoje em dia, o Brasil não é o país mais barato do mundo. Vale muito pelo contrário, o Brasil se tornou um país caro, que deixa de vender porque se tornou caro. Próximo. Rodovias, embora uma parte delas boa, não necessariamente são as nossas, né? Tem muita rodovia muito ruim. Próximo. Os custos portuários também altíssimos, né? Muito mais caro que os nossos concorrentes. Próximo. Aumento do custo de mão de obra. O Brasil teve uma transformação muito importante de aumento salarial, mas esse aumento salarial, tão rápido que foi, causou o Brasil. Hoje é caro, a mão de obra no Brasil é cara. Ainda não é que ganhe mais, mas você a indústria não é tão tecnificada ainda. Você ainda não se ajustou a uma mão de obra mais alta. Então, isso aí também estão perdendo competitividade. Próximo. Aqui somente uma comparação dos aumentos percentuais que ocorreram no Brasil de custo de mão de obra. Próximo. Energia elétrica, nem para falar. O Brasil é o país mais caro de energia elétrica, que perde competitividade, dificulta a gente produzir. Próximo. Mesmo em termos de participação da ração no custo de produção, nós somos estamos caro. Próximo. Nós ficamos caros em todos os aspectos, a verdade é essa. Próximo. E é isso aí, não é? O Brasil já foi, em agricultura em geral, suinocultura em particular, a gente sempre era mais barato, ajudava muito a gente exportar isso de ser mais barato. Não somos mais. Né? Nosso principal concorrente na suinocultura, que é os Estados Unidos, tem custos equivalentes, hoje mesmo com a desvalorização, que nos melhorou um pouco a nossa posição, mas é custo equivalente. Nós éramos mais caros que os Estados Unidos. Próximo. E agora é o nosso sucesso, o sucesso dos senhores que estão aqui presentes, o sucesso do suinocultor, que foi investimento em tecnologia, aumento de produtividade, melhor manejo, o fato de sermos competentes, né? Estão produzindo mais. Mais eficiente, mais produtivo, que está nos atrapalhando sermos competentes. A verdade é essa, que aumento de produção é resultado não de aumento de matriz, não de investimento, mas aumento na nossa competitividade, na nossa produtividade, da eficiência dos senhores que estão presentes e dos muitos outros que estão aí fora. Próximo, o fato é que nós não estamos vendendo o suíno mais pesado, né? Que é também produtividade, né? Competência, mas é mais produção. Próximo. E o fato é que a gente tem aumentado a produção ano a ano, né? Por competência, por o que esperam de nós. Trabalhamos melhor, trabalhamos com mais eficiência. Próximo. E exportação praticamente caindo, né? Acabou essa produção indo para o mercado interno, disponibilidade interna, que felizmente o ano passado, retrasado, foi melhor do que esse ano, mas chegou um ponto que a gente está nessa crise que estamos aqui hoje.